amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal, a melhor web rádio de Brasília.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759.
Diz aí, cabra.
Rádio Federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um programa Enerdizando nessa manhã de sábado maravilhosa, com esse sol bacana e esse calor arretado.
Cadê a chuva?
Senhora, todo mundo derretendo.
Cadê a chuva? Cadê a chuva?
Vamos fazer a dança da chuva hoje aqui no Enerdizando para trazer água aqui para banhar essa cidade, para dar uma refrescada. Bom dia a todos que estão acordando aí agora, se preparando para ouvir o Enerdizando, tomando seu cafezinho, sintonizado aí na radiofederal.com.br para acompanhar hoje o nosso especial De Volta para o Futuro. Hoje com a galera doutores em cultura pop, estamos aqui. Eu, Nestábulo Ramos.
Baconzitos.
Plínio Peru.
Diogo Braga.
Miotti.
Mário Campos.
E é isso aí, nós vamos falar sobre essa trilogia maravilhosa que já foi vencedor da primeira conferência Sci-Fi Enerdizando. De Volta para o Futuro foi o vencedor.
Exatamente.
É isso?
A trilha sonora hoje vai estar show de bola.
Mas antes, exatamente. E vamos agora de música e a gente volta daqui a pouquinho. A Rádio Federal, de todo mundo curte.
Voltamos.
E aí, episódio 124, hoje especial De Volta para o Futuro. Marty McFly, nosso querido McFly, tá chegando aí essa semana.
Ou já chegou, né? Porque ele já veio do futuro.
Exatamente.
Boa, muito boa.
Tá aí, agora, essa semana é muito especial. Todo mundo, né? Eu lembro que eu ficava esperando. Eu falei, caramba, 2015? Nossa, será que eu tô vivo até lá? Eu estou vivo, eu estou feliz de estar vivo. Eu estou aqui para presenciar esse evento, esse mega evento marco na atividade temporal, que é a chegada do Marco. Estamos aqui hoje com uma galera muito especial para falar sobre isso aí. Bom dia, senhores.
Bom dia.
Antes de nós começarmos o nosso papo, vamos aí de Enerdizando o Inbox.
Vamos, deixa eu pegar a música aqui. Eu tava me divertindo com as vinhetas aqui.
Não, ele fica, quando chega aqui, de 9 horas, ele fica criando as vinhetas, fica passando criança.
Ah, mas tá bom, hein?
Criança
ali no playground, né? Tá maneiro.
Painel
do parece que tá na creche.
Posso esclarecer uma dúvida aqui, cara? Teu nome é Minecraft?
Não, Mario Camps, é porque eu falei, Mario Camps!
Eu falei, cara, peraí, se o cara tinha Minecraft com essa idade, eu falei, peraí, não, olha errado.
Não, pô, o Jogo chegou aqui e viu ali o cara ali chamado Baconzitos, ele falou, não, eu vou achar estranho se for mesmo o Minecraft.
Aí que eu falei, beleza, né?
Mario Camps,
certo.
Tá certo.
É isso aí. Enquanto o Baconzitos prepara ali a vinhetinha, então vai lá, solta.
Enerdizando Inbox.
Com a voz da dona Fabiola Hatch.
É a fiel proprietária.
É isso aí. Eu não canso de dizer, Fabiola, ficou excelente a vinhetinha.
Tomara.
Parabéns. É isso aí. Olha aí, o Josué Castanho lá do Pará diz que adorou a Zona Zen, tá curtindo muito os quadrinhos.
Show de bola.
E perguntou se é toda sexta. Josué,
toda sexta.
Toda sexta-feira, tá certo?
Toda sexta-feira, depois que o Neto postar.
É que nem o podcast,
é toda essa... segunda-feira depois que eu postar.
Todas, exatamente. Exatamente. Eu confesso que a de ontem deu um probleminha, porque caiu a internet ali da região toda. Teve um probleminha. E é engraçado que a operadora, quando eu liguei pra operadora pra descobrir, eles não sabiam de nada.
Essa é a desculpa de hoje.
Não, tá tudo certo. Mas vamos... Eu falei, aconteceu mal? Não, tá tudo certo aqui. Tá tudo certo aqui. Isso é coisa do senhor.
O problema
é
seu, né?
O problema é seu. Isso aí se resolve, tá bom? Então, já consegui. Eu já tinha postado no site. Peraí. Tá, mas peraí.
Mas guardem aí
os portalhos, as tochas, beleza? Antes de vocês tentarem me matar. Já postei cedo, às 9 horas da manhã, às 8h30 já estava no site. Vocês não precisam ficar esperando, a gente ficar compartilhando. Tá certo? Só você entrar lá no energizando.com.br. Tá lá, os quadrinhos são postados lá. Toda sexta-feira de manhã cedinho tá lá. Depois do meio-dia que a gente começa a compartilhar.
Mas vocês postam o scan? Vocês botam o scan? Olha, ele tá me olhando assim com a cara.
Não, é o...
tô brincando, pelo amor de Deus. Hã? Scam pirata, assim, bate não, foto na tela, não?
Não,
uma pergunta constrangedora não. Aqui, pra deixar o clima ruim.
Não, é a arte original.
É original.
A parada direitinho.
Era os quadrinhos, pra quem não sabe, a Zona Zen era publicada na revista Tablado aqui em Brasília de 2005 a 2010. Uhum. E agora a gente voltou a publicar no site, né, dizendo que tá ali os webcomics.
Legal.
Você entra lá e curtir os quadrinhos, comentar e ajuda a gente também a compartilhar, tá certo? É, tá aqui o Samuel Bertler também, tá, lá de Sorocaba, tá aqui elogiando os nossos hangouts. Valeu, Samuel, brigadão mesmo. Todo início de mês já estamos com um convidado. Bom, o próximo convidado provavelmente não será no hangout. Por conta de horário, a gente deu uma... Mas é uma figura muito importante, bacana, dos quadrinhos.
Opa!
Brasileiros, que vocês... Com certeza vocês conhecem, vocês vão se amarrar. Ele mexe com os quadrinhos dele, são de humor.
Opa!
Maravilhoso! Ainda é segredo, vocês não podem saber.
Ele se veste de mulher?
Estamos preparando.
Não é esse, né?
Olha, agora já. Tipo assim, beleza, se não é esse, agora eu tenho que ficar. Depois eu falo pra vocês no intervalo. Mas vocês aí de casa ainda não podem saber, não, certo? É segredo.
Uhum.
E é isso aí. Deixa eu ver aqui mais aqui. A Irene de Marília, de São Paulo. Disse pra gente fazer mais hangouts, mais do que uma vez por mês.
Se você quiser que a gente faça mais de uma vez por mês, compartilha com os amigos. Se tiver bastante gente assistindo, a gente consegue tentar.
Você é tão apaixonado pelos nossos hangouts que você nos perguntou: será que se tivesse 15 hangouts por mês eu seria tão apaixonada?
É uma pergunta.
Então, você tem que pensar nisso também. Igual o ouvinte falou assim: vocês têm que fazer mais programas sobre sobrenatural. A gente faz, a gente todo mês ficar fazendo, tu vai enjoar, cara. Não pode ser assim, não.
Tem que dar um gostinho de querer mais.
Exatamente.
Ghostbusters de novo.
Exatamente. Amélia Brito, de Campo Belo, de São Paulo. Ele adorou esse.
Tá ótimo, cara. Tá ótimo.
Bom, velho. Tipo, um mistério, assim, né? Amélia Brito, de Campo Belo, de São Paulo.
Tá, eu te dou.
Ela perguntou: quando faremos um programa sobre OVNIs?
Opa! Ou vai estar. Tá, a gente tem que fazer. A gente tem um. A gente já tem até um cara
convidado. Já falamos, ele já veio aqui.
A gente só tem que encaixar tudo. Grade, agenda do entrevistado, né? E. Exatamente. O alinhamento dos planetas pra ficar certinho. Porque a parada vai ser cósmica, bicho. Eu tô esperando Thor aparecer, que a gente tá falando das paradas e aparecer Thor.
Mas você acha que Thor é um deus ou ele é um alienígena?
Sim.
Mas você acha que ele é o deus ou ele é alienígena?
Sim. Ele é um alienígena.
Tá, ele é um alienígena que, como ele tem poderes extra tchananãs, ele é considerado um deus.
Entendi. É porque tem duas pessoas no mundo, né? As pessoas que acreditam em ETs e as pessoas que acreditam nos deuses.
Tem um livro muito bom do Isaac Asimov que seriam os deuses astronautas, né?
Esse é do Eric von Däniken.
Ah, sim.
Eric von
Däniken. Isso aí eu acredito que tem um fundinho de verdade ali.
Pois é, eu não duvido nada. Eu tô aí. Vamos nessa. Tomara que venha, entre o martelo e eu consiga empunhar o martelo dele.
Olha aqui, ó, Joelma de Águas Claras tá perguntando: posso visitar vocês no estúdio?
Opa. Pode.
Joelma,
traz.
Não sei. Você é gata, bonitona? Porque se você for, vai rolar briga aqui. Então, sabe, vai todo mundo tomar porrada quando chegar em casa. Então.
O negócio é o seguinte: pode vir, traz pão de queijo e Coca-Cola.
Não, João, mas não sei não, tá? Não vou te responder isso, não.
Porque, pode sim, vem aí. Nenhum,
vai dar problema isso, vai
vem
dar problema.
Vem aí, a gente dá 18,
tchau. Você vai me agradecer depois. João, mas não venha, tá?
Não, vem.
Manda uma foto sua aí pra gente ver.
Pode vir. Não, vem.
Pode vir. Você pisa solteiro. Mais ou menos, pode vir.
Tem sempre os desesperados no grupo, né?
Escuta o que eu pergunto. Pode vir, pisa solteiro. Pode vir. Falou que vai trazer chocolate, pão de queijo, Coca-Cola, pode vir.
Olha aí.
Olha aqui,
tá
que
barato, isso? Hein?
Não, a gente não precisa, não, que é isso?
Barato, promoção aí do supermercado Jequiti.
Aniversário do Guanabara.
É, tipo isso. Tá bom, então, por enquanto é só aqui no inbox. Vocês podem mandar aí as suas.
Eu quero também mandar um beijo pra quem é de beijo, um abraço pra quem é de braço, pro pessoal do Periscope, que todo dia. É, antes do programa assiste a gente. A gente tá transmitindo o Periscope na conta já do programa Energizando, que é @energizandobr.
Yes. Exatamente, fica linkado na gente aí, manda suas sugestões, suas dúvidas. É, pode sugerir pauta pra gente também. A gente tá aqui pra produzir programas legais. Isso. Pra vocês.
Pra entrar em contato com a gente.
É muito importante.
Pra entrar em contato com a gente.
Pode ser
pelo energizando@gmail.com. Tem o site também, energizando.com.br. Tem a nossa página no Cara Livro, né? O facebook.com/programaenergizando.
Exatamente.
Tem também a nossa página no YouTube, que é onde são os hangouts, que é youtube.com/energizandobr.
E os contatos aqui da nossa rádio.
facebook.com/radiofederal. Isso.
Mário Campos, por favor, yes. Sua voz.
Minecraft.
facebook.com/radiofederal. A pessoa vai clicar lá no ícone ao vivo, enquanto bate papo com seus melhores amigos, e curtindo a nossa programação. Temos agora o nosso Zap Zap, 8554-1163.
Não é?
Temos o nosso e-mail, contato@radiofederal. Nosso Twitter, @radio_federal. Ô, Plínio Perru, liberaram a senha do Wi-Fi? Pode falar ou não?
Pode, não, pode. Federal 5577.
5577.
Olha só.
Perfeito.
Vamos deixar claro aqui que ele tava lendo, tá? Porque parece que ele tinha decorado tudo isso, mas ele tava lendo. Então, um quadro gigante aqui atrás, né?
Mas é uma sacola gigante aqui, não é?
Mário Kempis é o único que decorou aquilo ali, porque eu tô aqui há 3 anos já e nunca.
Não, eu confundo, porque tem uns que tem arroba e tem outros que não tem. Então, eu nunca sei qual. Tem 350 mensagens no WhatsApp.
Yeah!
Vai ter que ler tudo agora, né? Tem que ler tudo, ó. E tem mais, hein? Ó, pessoal, se você for macho mesmo, se você acha que você merecia estar na equipe dos Vingadores, porque você é valente e tudo mais, liga pra gente aqui no nosso telefone, aqui, 61, pessoal de Brasília, tá certo? Essa promoção vai ser pessoal de Brasília.
Sim. O quê? Promoção não.
Nós estamos aqui com os ingressos para fazer o Jurassic
Quest. Yes. Então,
você que ligar, mas tem que ser pelo telefone, tá certo? Se você ligar aqui no 61, Brasília.
Não vai entrar no ar.
3522-6759. Hã?
3522-6759. O Tovan trollou o negócio, não dá pra entrar no ar.
O telefone tá quebrado?
Vai ligar, mas vai conversar com o Baconzito. Ele não vai entrar no ar.
Não, mas é um prazer.
Pede o Skype.
Tudo bem,
mas manda áudio pelo WhatsApp da rádio.
Da rádio, tá, boa.
Você porque também. Dá pra reproduzir lá, é mais
primeiro
fácil.
Que, o primeiro que. Primeiro que fazer esse contato.
Quem?
É.
O Evangelho, lógico.
É, tinha que ser, né?
É o Deus Emurivan trolando.
A Iena lá do Céus Rosa. É o How Hard.
Então, manda o zap zap pra 61-8554-1163.
Isso, grava sua mensagem.
Se você for de Brasília, tá certo? É porque
os ingressos são daqui.
Pra você pegar aqui na rádio. Então, se você for de Krypton, você não vai poder pegar aqui na rádio. Não.
É verdade.
Então tá certo. Então é isso aí, vamos lá então. De Volta para o Futuro. É sensacional. Eu lembro quando eu era moleque, eu assisti. O primeiro não assisti no cinema, eu assisti. Sim. Você assistiu? Sortudo, né?
Velho, né?
Eu assisti
velho.
Na televisão, isso.
Velho. Minha irmã. Eu vi todos na TV.
Na Globo. Primeiro na televisão. Na tela que quente.
Eu tô só esperando o Nestapla aí liberar um mistério.
Quarta-feira você vai cinema assistir os três, não? Eles vão passar a trilogia?
Não, 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 cara. Vai ser, vão ser os três?
Começa 5 e 10 primeiro. Sério?
Que patrão, isso? Tá ligado que quarta-feira não é mais cedo, né?
Mas qual cinema? É mesmo, cara?
Você paga R$7 a meia pra cada
um. Eu tenho que ir lá reservar isso agora. Que horas começa?
Mas não é 3D, não, né?
5 e 10, cara.
É normal, 2D, né? De gente.
2D.
Ah, sim. O meu
fone tá desligado, tá não?
O meu? Tá não. Aguenta aí, moço. Fala, tá aqui, tá ligado.
Vamos falar sobre isso. Eu lembro que quando eu assisti o primeiro, quando na tela quente, quando terminou o filme, eles já estavam passando a propaganda do 2 que estreou.
Ah, sim, sim.
E o que eu achei sensacional é que foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi eles falarem que filmaram os 2 de uma vez.
Nossa, isso é realmente.
Eu falei, cara, que loucura! Realmente. Na época eu falava assim: não existe isso, os caras filmaram 2 filmes de uma vez. Eu achei aquilo sensacional, então aquilo marcou. Eu falei, cara, quando eu vi as cenas do 2 passando logo depois da tela quente,
falou assim: foi.
Eu falei, cara, eu fiquei pirado.
Não,
quando
a tela quente não foi super simples.
Não tinha tela quente, não. Rapaz, a tela,
caraca,
quente
você...
a tela quente é de 80 e... 80 e... Porra, o primeiro filme que passou na tela quente, eu acho que foi Indiana Jones. Foi...
Sério?
Foi Império Contra-Ataca.
O primeiro filme que passou na tela quente... Caraca.
Retorno de Jedi.
Cara, vocês são muito velhos.
Esse cara...
Essa mesa aqui, metade dela me fez a minha próxima, né? Com certeza.
É de ambulante isso aqui, rapaz.
Mas assim, eu não lembro. Pode ser que o Esportudo tenha passado, mas eu tô achando que foi um Super Cine.
Como é que é o nome daquela enciclopédia famosa, hein?
Wikipedia.
Não, a outra. Essa daí, é o garoto da Bass.
Olha aí.
Então, sério mesmo, Indiana Jones não foi o primeiro?
Foi Retorno de Jedi. A estreia da tela quente foi Retorno de Jedi.
Mas olha isso, 80. Foi o começo da década de 80.
Não, foi 86, se eu não me engano. Foi 86.
E o De Volta para o Futuro 1, ele passou. Acho que foi
85.
85.
85 no cinema e isso. Passou na TV. Meses antes de estrear o segundo, que foi em 89.
Não, eu fiquei louco com aquilo. Falei, caramba, ele vai ficar tocando isso agora.
Uhum. A tela quente estreou em 1988. Olha que maravilha.
88? É. Sério?
É. Tô vendo aqui numa enciclopédia de confiança.
Então.
Não, tela quente era é o que passa à noite.
Não.
Na segunda-feira,
tela quente. Na segunda-feira.
Cine é sábado.
É, isso aí.
É o Super Cine, que era sábado, que o pessoal assistia. Mas é que muita gente assistiu o Super-Homem pela primeira vez no Super Cine.
Foi, com certeza.
E
sim.
É, tinha também a Sessão da Tarde, velho. Que a Sessão da Tarde passava Star Wars, passa até hoje. A Rebelia, De Volta pro Futuro,
Star Wars, a Rebelia. Passa a Sessão da Tarde até hoje, cara.
É, velho, por isso que eu não saí de casa. Será que hoje vai passar Star Wars? Tudo.
Caramba!
Olha, cara. Impressionante. De acordo com essa enciclopédia super certeira, o nosso amigo Leonardo Miotti tá com a razão. Foi o Retorno de Jedi no dia 7
Nossa,
do 3 cara. De 1988. Ah, primeiro filme.
Eu tô vendo o Miotti naqueles programas lá do Silvio Santos. Passa ou repassa? Pô, sabe, ele...
acertando tudo. Ele tá passando, ele tá treinando pra fazer o Quem Quer Ser um Milionário lá. O...
Cara, mas olha como é que a tela quente começou. Fantástica. Olha só, ela começou Star Wars, o Retorno de Jedi, depois foi os Caçadores da Arca Perdida, depois Rock 3, depois Alien, o Oitavo Passageiro, Comando para Matar e Jornada nas Estrelas.
Cara, eu sabia que Indiana Jones era um dos primeiros. Eu achava que ele era o primeiro, mas ele foi logo no comecinho, eu lembro disso.
Foi o segundo filme da tela quente, caraca!
Nossa, sensacional. Que é isso, cara?
É Super Cine, pô.
É Super Cine. Demorei um pouco a pegar também, mas foi bom. É musiquinha de... musiquinha de cabaré. Super Cine cabaré.
Eu tinha medo, velho. Porque eu só assistia no Super Cine e os filmes de terror.
Pô, mas era... Pô, cara, era difícil.
Era demais.
Eu lembro que a primeira vez que eu vi...
E eles picotavam um pouco na época.
É verdade.
Pô, picota até hoje.
Não, mas hoje, tipo...
Skyfall foi só Sky.
É uma bandinha, tô
falando. É, tipo, Sky...
Cara, eu lembro quando passou aquela... A mão que balança o berço.
Nossa!
Eu comecei a ver, tipo, moleque, cara. Super Cine, a TV aberta, pelo amor de Deus, anos 80. E, tipo, fiquei catatônico, cara.
Eu tive a sorte de assistir os 10 mandamentos no Super Cine.
Legal.
E assistir também o... No Super Cine... Moleque, eu assisti o Psicose, o original.
Psicose.
Você assistiu qual no seu cinema?
Primeiro?
Os 10 mandamentos.
Assisti na Manchete. Ele assistiu no cinema. Manchete. Ele ao vivo, né? Tava lá. Desceu com as placas, né? Aqui as placas!
O Miotti era um contínuo do Moisés.
Ele parou e falou assim.
Isso aí.
É igual meu Bruce, né? Eram 15 placas, né? Caiu uma.
Moisés falou pra ele assim, não vou te dar carta de recomendação. É, cara, muito bom. Pô, e eu assisti Psicose, fiquei... Nossa, não devia ter assistido, né? Fiquei impressionadíssimo com aquilo depois. Setada, como é que pode isso? Aquele cara falando com a voz da própria mulher. Ah, mano. Não, mamãe.
Até hoje ele tem problema com esse filme.
É.
Não, e o Pisco quase tem, eu acho que o final com a virada mais punk, né? Que a gente descobriu que eles fantasia da mãe dele. Tipo, né? Pô, cara, né?
Bizarro, né? Aquilo,
cara. Bizarro.
Sinistro pra caramba, eu imagino, cara, pô, eles vestem com a. Isso parece meio ridículo, né? O cara se veste com a roupa da mãe pra matar as pessoas.
Ok.
Né? Nossa, que coisa ridícula, mas tu assiste o negócio, fica, caramba, que
é pra época, isso. Cara, é. Não, o melhor é o título em Portugal, você sabe, né, Cléo? O filho que era mãe.
Certo, certo? Caraca!
Parabéns pra Portugal!
Ele quer esse cara!
Aí, Portugal, mandou bem! Porra. É o censo de Portugal lá!
Nossa, como sempre!
Tem que tomar cuidado com as criancinhas que vão assistir este filme! Por isso, nós mudamos o título para que todas as crianças de 12 anos, 6 anos possam assistir o filme!
É isso aí, passou pelo censo aí da dona Maria Dolores.
Quero, quero dizer que nós apenas fizemos isto para que as pessoas tenham um interesse de assistir esse filme, de ver.
Oportunidade!
Não damos qualquer tipo de spoiler. Vocês sabem, vocês sabem da história.
Não podemos dizer que ele não,
que ele sabia a mãe dele o final do filme. Não podemos dizer que ele sabia o final do filme. Vocês sabem que agora teve um filme agora infantil, eu não lembro qual era o filme, fugiu, eu tava lendo na internet ano passado, com o trailer da.
Xuxa Requebra?
Aquele último filme do Lars von Trier. O
Ninfomaníaca.
Eles passaram o trailer numa sessão de 12 anos, foi, cara. Foi. Cara, lá em Portugal deu a maior, o maior rebu, cara.
É, lá,
o
lá
maior rebu, velho.
Esse filme é chamado de.
Como é que pode, velho?
Taradinho!
O taradinho.
O taradito.
Caraca, velho, é muito. Sei lá, cara. Demite o cara do centro. Não é possível, velho. Não é possível.
A gente comeu o bloco inteiro.
Comeu o bloco inteiro falando merda, velho. Só. Vai!
Vamos de música então? Próximo bloco nós prometemos, é de volta para o futuro, tá? Beleza? Tá prometido, promessa é dívida, vamos de música então.
Vamos.
É isso aí, energizando, potencializando o prédio de você.
Na taradinha.
Ah, cara, hoje a gente fala sobre isso.
É, no final eu vou falar sobre
isso. Massa! Tamo de volta no ar.
De volta, isso aqui é o episódio 124, hoje especial De Volta para o Futuro, aqui com os nossos queridos e doutores em cultura pop, Leonardo Miotti do Jurassic Cast, Diogo Braga,
Baconzitos,
Plínio Perru, Mário Kempis,
yes. Armar
o apelido pra ele que eu não vou falar pra não pegar.
Minecraft. Deixa eu só fazer um adendo antes da gente.
Eu não falar pra não pegar.
Eu falo.
Minecraft. Foi ele, viu?
Foi ele,
tá?
Antes da gente começar.
Não,
tem problema. Pode falar, Manica. O que quiser. Tá em casa.
Não, quem quiser,
aqui
não,
é uma resenha.
Não pode, não. Não pode não. Fala, Manica.
Antes da gente entrar no De Volta pro Futuro, eu quero fazer duas observações muito importantes pra quem gosta de Tokusatsu e animes.
Sim.
No último domingo foi a data de estreia no Japão do Black Kamen Rider, que fez muito sucesso aqui no Brasil. É aquela série.
Série nova?
Não, foi a homenagem. Foi aniversário.
Ah, tipo, de estreia, 100 anos de Black Kamen Rider.
1986, lá no Japão. Foi aquela série que foi considerada a de mais suspense, com o teor mais diferenciado.
Caraca.
Naquela série de Tokusatsu da época.
E com a moto mais legal, né? Porque a moto do Black Kamen Rider era animal. Ela parecia uma
vida. Tá com a de qualquer um
já. Sensacional.
Não tinha pra mais ninguém, cara.
Não, e fez muito sucesso. Poxa, é um dos Tokusatsu mais cultuados até hoje. E do anime, Sensei, Cavaleiros do Zodíaco, na última segunda, também a primeira exibição aqui no Brasil, 1994. Pô, começou a série Sensei aqui no Brasil e fez todo o sucesso que a gente sabe. E curiosamente, perto um do outro, né? Um foi domingo, foi o Kamen Rider Black, e na segunda, Cavaleiros do Zodíaco, Sensei.
Pô, que legal. Aliás, estão pedindo pra gente fazer outro programa também, que é um dos, acho que é um dos programas do Nerdizando que é mais acessado no podcast, são os falando sobre cultura pop japonesa.
Ah, é?
Então, sim, eu acho que já legal. Passou da hora já, isso aí, vocês nem precisam pedir, isso aí a gente mesmo que é sem vergonha, não fez ainda.
Uhum.
Mas a gente
vai fazer outro breve.
Todo esse bigonho!
Na taradinha!
Todo esse bigonho. O Carlos Amoras aqui, ele falou que a gente comeu o bloco inteiro com as taradinhas.
Amoras, que isso, cara? Bota a gente em calça.
Não comeu a saladinha.
A gente comeu o bloco, né?
Falei.
Olha, uma pena, né?
Então, cara, vamos lá. De Volta para o Futuro. De Volta Futuro. Eu contei pra vocês uma experiência minha, que foi a minha primeira experiência com De Volta para o Futuro, que eu achei muito legal. Eu queria saber de vocês, cara. Como é que foi, cara, essa primeira experiência de vocês com De Volta para o Futuro?
De Volta para o Futuro, pra mim, é tão sinistro, mas tão sinistro, que tá quase pau a pau com Star Wars. Aí você vê o nível de doidura no menino aqui.
Mais um ainda ganha.
Velho, é por um fiozinho de cabelo. Porque eu nunca fiz quadrinho do Star Wars e do De Volta pro Futuro. Eu fiz vários quadrinhos, velho, quando era moleque. Passava assim a semana inteira fazendo quadrinho. Não era assim uma tirinha de três quadrinhos, não. Era revistinha mesmo, velho. Com 15 páginas, 20 páginas. E moleque, velho. Fazendo gibi do De Volta pro Futuro. Eu e os meus colegas. Show de bola.
Cara, tem uma curiosidade bacana sobre como surgiu a ideia do De Volta pro Futuro, né? O De Volta pro Futuro foi feito por dois Bobs. Foi feito por dois Bobs, pelo Robert Zemeckis e pelo Robert Gale.
Sim.
É o Bobzinho e o Bob D, que ele chama.
Aham.
E o Bob D tinha ido visitar os pais numa cidade interior dos Estados Unidos. E tava folheando aquele... Eu não lembro, acho que é anuário, né? Que tem as fotos
Nos Estados Unidos eles fazem aquele livro... Da turma, né? Quando o pessoal vai formar, né? Quando vai formar da escola segundo grau, eles fazem lá a festa no final de formatura, né? E criam esse livro. E o pai dele era o presidente do conselho, né? Era como se fosse
o Bob folheando, né? Ele viu a foto do pai e falou: cara, meu pai é muito diferente de mim. O cara era representante de classe, o cara era engajado, não sei o que. Pô, eu faço nada, eu sou professor das artes, eu faço não sei o que. Aí ele veio na cabeça e falou: cara, será que se eu estudasse na mesma época do meu pai, eu seria amigo dele? Aí isso bateu na cabeça dele, e ele e o Robert Zemeckis vinham tentando fazer um filme sobre Viagem no Tempo. Que, na época, Viagem no Tempo não era um filme que tava... não era uma temática pra filme que Hollywood estava querendo, porque já existia um estudo dizendo que... um estudo, entre aspas, dizendo que não dava certo o filme de Viagem no Tempo. E aí, eles tiveram essa ideia. Cara, pô, imagina esse plot. Eu volto no tempo e encontro meu pai com a minha mãe. E aí levou pro Robert Zemeckis. O Robert Zemeckis pirou.
Aí começa a taradice. Minha mãe se apaixona por mim. Aí começa a coisa doente do negócio.
O primeiro comentário do Robert Zemeckis foi assim: cara, imagina se você descobre que a sua mãe era uma vagabunda.
Ele fala uma coisa dessa e sai assim.
É a sua.
A viagem é o seguinte. Eles percorreram tudo quanto era estúdio tentando vender.
Sim.
Porque a Universal pagou pra eles escreverem o roteiro. Eles levaram 6 meses pra escrever o roteiro, finalizar e tal. Entregaram pra Universal, a Universal leu e falou: a gente não quer não. Aí eles saíram correndo de estúdio em estúdio.
Não, Universal não.
Não, mas
Universal é da Universal.
É porque
tem um lance que eles fazem, tipo assim, os direitos são Universal, mas eles podem vender pra outro lugar, então. Uma espécie de coprodução, talvez.
A viagem foi o seguinte: eles foram por todos os estúdios, ninguém queria fazer. Aí eles mostraram pro Spielberg,
sim,
que era o brother dele, que já tinha feito alguns filmes com ele.
Já.
E o Spielberg falou: tem que fazer, esse filme vai dar muito dinheiro, esse filme é bom, essa história é muito legal e tal, e piriri e pororó. E só que eles não queriam levar mais um filme embaixo da asa do Spielberg,
né?
Pra ser tipo os caras que o Spielberg banca.
Só, esses caras só botam filme no ar porque são amigos do Spielberg, né?
Sacou? Aí
o Spielberg também não era um monstro, assim, né? Nessa época ele tava gravando o Diana Jones da Arca Perdida, como é?
E a da petição.
Era o tema da petição nessa época?
Uhum.
Acho que era.
E aí o que aconteceu foi o seguinte, né? O Spielberg lançou Indiana Jones. E nesse hiato aí entre escrever e conseguir filmar, o Zemeckis lançou um filme que foi sucesso. Aí na hora que ele fez um filme que foi sucesso, todos os estúdios falaram: e aí, o que você quer fazer no próximo? Aí ele falou: não, agora que vocês querem, eu vou lá com o Spielberg, que foi o único cara que me deu apoio, e aí a gente vai fazer. Aí o Spielberg já tinha Amblin na época, né?
Sim.
E fez com a Amblin, foi o primeiro filme da Amblin que não era dirigido pelo Spielberg.
Oh, legal, cara.
Pela Universal, que
a Universal distribuiu, né?
Mas é produzido pelo Spielberg. Olha,
cara, eu posso dizer com certeza, na minha opinião, que De Volta para o Futuro De Volta para o Futuro é um dos poucos filmes, assim, que eu acho que tem os personagens mais legais, cara.
Não, velho, e, assim,
eu gosto de muito filme, tá? Eu sou fã de muito filme. E acho muitos personagens legais. Mas, cara, se isso tudo fosse uma grande escola, eu gostaria de ser da turma do De Volta para o Futuro, bicho.
E a viagem é o seguinte, cara. O De Volta para o Futuro não foi um filme caro. Ele é um filme barato.
Sim.
A história dele foi feito para ser um filme barato, com um orçamento curto, e que eles chegaram pro Alan Silvestre e falaram: fio, manda bala, fio, e faz fio grande. Alopra, porque a gente não tem muita grana pra botar em efeito especial pra fazer as coisas, então joga a trilha sonora aí, meu irmão, pro cara aloprar, velho. É que nem chegar no John Williams e falar assim, velho, vai no 11 aí e se vira.
Assim, cara, e na época o Eric Stoltz fez teste pra ser o McFly.
Não é que ele fez teste. Ele gravou 5 semanas de
e agora, filme. Eu só não sei por que ele não emplacou. O que foi o problema, cara, sabe?
No filme? Porque o Zemeckis não gostou da atuação dele.
Não, basicamente, quando eles escreveram no roteiro, o personagem Marty McFly foi feito para
o Michael D. Fox. Era ele.
Eles viram, só que eles tentaram pegar, né, contratar o Michael D. Fox, foram no produtor do Michael D. Fox, daquela série Caras e Caras Caretas. E a série tava bombando. A série tinha saído, acho que, da 42ª posição, ido pra 8ª ou 4ª posição em poucos anos.
Que tava explodindo.
E aí o cara falou: você tá maluco? Tu vai tirar a minha galinha dos ovos de ouro e levar pro cinema? Se esse cara for, nunca mais volta. E aí o cara vetou, cara. Não, não vai.
É, porque pelo contrato que ele tinha,
eu lembro da série.
Ele tinha obrigação com o estúdio pra gravar a série. Então o estúdio não ia ceder. Não, estúdio de TV, estúdio de... E aí o que aconteceu? Eles foram com o Eric Stoltz, começaram a gravar e viram que a atuação, por mais que o cara seja um ótimo ator, ele não tinha o tempo cômico que o Jamie Foxx tem.
Não tem mesmo.
Cara. Pô, o Michael J. Fox, ele foi o símbolo rebelde da geração.
Foi.
É. Todo mundo imitou o Michael J. Fox.
Todo mundo, cara. Lembra de skate na época? Mas todo mundo tinha skate, né?
Pô. Eu voava também.
Por causa do filme, né?
Mas agora deixa eu fazer uma pergunta.
Pergunte.
Vocês realmente acham que o Eric Stoltz era bom? Ou vocês passam a mão na cabeça dele porque ele gravou algumas cenas de Volta ao Futuro?
Ele é um ator bom, mas ele não é.
Volta ao Futuro, que ele é o pai do... Não é ele que é o pai do...
Não. Ele não participou
não. É o Michael J. Fox.
É o Michael J. Fox, isso. É.
Não, a viagem é o seguinte, ele é um ótimo ator pra drama.
Entendi. Não é o lance dele, cara.
Não é o lance dele. O filme tinha que ser comédia.
Vamos lá em Anaconda, por exemplo.
O De Volta para o Futuro.
Não, ele fez o Marcos do Destino, O carão lá, lembra do filme? O Axé? Aquele cara que tinha um carão, com cabeça grande?
Sim, sim.
É ele.
Então, ele é um ótimo ator pra drama.
Tá,
exatamente. O problema dele é esse. Eles colocaram um ator de drama pra fazer um personagem cômico. Não pegava o tempo da piada, assim, não tinha reação esperada.
O Michael J. Fox também, de repente, não consegue fazer outros tipos.
Você não põe o Michael J. Fox pra ser Rambo, velho.
Não. Não sou pra esse tipo de filme. Não dá mesmo.
Tô tentando imaginar essa
cena. Mas, cara, bicho, você que tá ouvindo a gente aí eu já assisti De Volta para o Futuro 1 milhão de vezes, mas talvez você não tenha... Depois que você assiste uma boa quantidade de vezes... Você já começa a prestar atenção em outras coisas. Você começa a prestar no tempo que você vê que o ator dedicou pra criar aquele personagem. São os trejeitinhos.
Tem um erro.
As gaguezinhas. A forma como ele olha. A forma como ele senta. Isso tudo é muito evidente naqueles personagens.
A forma que ele fica de pé, a postura, como ele anda.
Exatamente. Assim, cara, são sensacionais. Todos os personagens. Eu acho que aquele cara deu um tiro no pé, aquele cara que fez o pai do Marty McFly, ele deu um tiro no pé, porque ele quis mais grana pro segundo.
Não, eu descobri. Descobriu? Eu vi uma entrevista com ele essa semana, que eu tava lendo. A viagem é o seguinte, não é que ele quis quis mais dinheiro.
Ele nem aparece nas festas de confraternização.
O que acontece é o seguinte, são duas coisas. Primeiro, ele não. Ele criticou o fim do primeiro filme. Falando que sucesso estava muito vinculado com dinheiro, com o lado material. Mas é o que ele falou, cara, eu acho que a gente podia fazer esse fim sem ser tão financeiro, sem ser tão aquisição de bens. O cara tá feliz, o cara tem sucesso, mas ele não precisa estar jogando tênis, usando roupa polo, com a casa gigantesca, com os carros e tal. Não, o cara tá feliz com a esposa, tal, magrinhos, tal, mas não precisa ter, tá esbanjando. Essa que era a parada que ele tava, que ele reclamou.
Ele fez uma crítica ao consumismo.
Ao consumismo, e aí neguinho já meio que vetou ele.
Se você for parar pra prestar atenção... Tu vê que o George McFly, antes da transformação, ele se veste de um jeito tipicamente pai de família americano.
Exatamente. Então,
eu já vi aquele personagem em vários outros filmes.
Né?
E de repente ele mudou para um cara sofisticado, completamente diferente.
Não precisava ser uma coisa tão consumista. Essa que foi a crítica que ele fez no primeiro filme. Aí no segundo filme, eles queriam pagar um cachê dele... metade do cachê dos outros atores de suporte. Metade do...
Pô, mas o... isso é que é
sacanagem. Não, mais ou menos. Ué,
não, dos atores que tinham, inclusive... Dos atores, inclusive, que tinham o mesmo tempo de cena que ele.
Sim.
Aí ele falou, não, tem que receber o equiparado.
Mas olha só,
pelo serviço que eu estou fazendo.
Desde o primeiro filme.
E aí ninguém cortou ele.
Desde o primeiro filme, o Zemeckis não gostava da atuação dele. Isso ele falou já. Então já tá aí também, já começa aí. Porque não gostou do o cara querendo dar pitaco em tudo.
Pô, cara,
como é que vai continuar
segundo? Mas o que você achou, Mioto? O que você achou?
Eu achei ótimo. Cara?
Eu achei ótimo também.
Porque senão ia ser outra história.
Ia ser
outra história o filme.
Ia ser.
Não ia ser o que é hoje.
Não, eu achei que o filme é maravilhoso. Entendeu? Mas essa parte de por trás aí é sinistra. Inclusive, que é, o fator, por que ele não aparece nas festas de confraternização do De Volta ao Futuro, é porque ele processou o Bob Zemeckis e o Bob Gale. Por quê? Porque eles não contrataram ele pro filme, jogaram ele por fora, pegaram o molde que tinham feito da cara dele no primeiro filme para fazer a maquiagem de velho, criaram uma máscara, colocaram em outro ator e fizeram atuar como sendo ele. E não pagaram o cara. Então, tipo, o cara foi escroto? Foi. Mas os produtores e o diretor do filme também foram escroto com ele.
Aqui também é meio o programa Márcia Gold Desmentida, né? Também que a gente leva a informação correta pra você. Né? A gente coloca todo mundo aqui de cara a cara com o Gabi e a gente traz a informação correta pra você, pra você não ficar com raiva do cara do George McFly.
Mas isso é uma questão mega complicada, porque se você for pensar hoje em dia, principalmente, que a gente tem aí a tecnologia replicando pessoas, como a gente viu em Exterminador Futuro, né?
Mas...
Novinho,
cara, né? Será que daqui a pouco as pessoas vão ter o direito de simular atores em filmes?
Mas foi por isso que hoje em dia é completamente proibido. Esse processo que ele colocou contra a Amblin, contra o pessoal do De Volta pro Futuro, modificou as leis de
tá
contratuais de teatro.
Não fala mais nada.
Pelo direito da aparência física. Então, se você é você e o direito de ser você e aparecer em você, aparecer como você, é seu.
Do ator.
Sacou? Os caras passaram a perna nele.
A gente pode ser amante da trilogia e dos filmes, mas a gente não precisa concordar com tudo que acontece lá.
O filme é maravilhoso.
O filme é maravilhoso.
Mas ele foi altamente otário com o cara.
Mas o cara.
Tipo, né? Vaidade,
mas eu lembro que na década de 90.
Vaidade.
Década de 90, eu indo pra escola, eu vi uma reportagem dizendo que a computação gráfica tava avançando tão bem que os caras, alguém, eu não lembro quem era, tava querendo fazer um filme com o Bruce Lee de CGI. Eu falei, nossa! Tempos depois, bom tempo depois, veio aquele Final Fantasy. Que eu fiquei de cara com aquela tecnologia na época. Esses caras conseguem fazer o Bruce Lee. Mas você fala, pô, cara, será que o Bruce Lee ia gostar disso? Assim, provavelmente ia, né? Porque ele adorava aparecer na tela.
Mas o.
Poxa, legal, tô aqui no céu, mas os caras estão fazendo lá pra mim uma.
Hoje em dia eles fazem isso, inclusive. Mas eles são obrigados a pagar o direito de uso da imagem pra família da pessoa. Tem uma propaganda famosíssima aí que usa a Catherine Hepburn uma propaganda, acho que não sei se é de chocolate, ah, ou de perfume, sim, que ela entra no carro e tal, não sei o que, que é toda, ela toda feita CGI.
Eles, sério, cara? Eu achei que aquilo era filme antigo dela.
Não, é CGI.
Eles pegaram e, ah, vamos, pegaram... usar, vamos pagar isso aqui, vamos pagar isso, vamos fazer um comercial, vamos montar algumas coisas.
Não, é CGI.
Sério, cara?
CGI.
Nossa, cara, que sensacional. Uhum. Fico de cara com as coisas assim, cara.
Falando em CGI, tem uma cena do De Volta ao Futuro que é maneiríssima, quando ele tá, acho que é do segundo filme, ele tá passando no cinema, é, na rua, e aí sai o tubarão,
né? Ah, sim!
Pô, aquilo é...
aquilo
é,
ali,
Tubarão, né? 57! É. Tubarão 57, termina com ele falando assim, ainda continua falso. Bota falso nisso.
Né? É sacaneando, o, sacaneando o Spielberg, né? Que é produtor da série inteira.
Eu vou te dizer, sobre o filme Tubarão,
ele só é produtor da série inteira.
Coisa. O filme é excelente até a
parte todos do Tubarão. De todos os tubarões?
Não, do De Volta ao Futuro.
Ah, tá, você falou Tubarão.
Aquele tubarão não, que sai assim da série. Tubarão sacaneando o Spielberg, que é produtor da série, da trilogia.
Tá. Aqui, o Load Comics no Twitter.
Uhum.
Perguntou aqui, qual é a cena mais marcante do De Volta ao Futuro pra gente?
Cara, difícil é assim. É
fácil. Pra mim é fácil. É uma música que vai passar, inclusive, aqui no break, no próximo break, que é a perseguição, todas as perseguições de skate.
Cara, eu não
todas tenho. As perseguições de skate.
Tá, sim, sim,
skate
sim, sim,
no primeiro filme, a perseguição de skate de hoverboard no segundo filme. Não são.
Eu dou, eu tenho uma, mas
pra mim são essas duas.
Vai, é, vai dar o próximo bloco agora?
É. A gente tem um minuto.
Tem um minuto? Então eu vou falar.
Então fala, né?
Foi a cena de explodir cabeça no final do segundo filme, na hora que o cara chega com a carta pra ele.
É. Ah, ah, velho, aquela cena é maravilhosa, velho.
Não existe igual.
Boa, boa, boa.
Mas aquilo é verdade. Quando eu era moleque, eu falei, ah tá, o cara trouxe uma carta.
Aí eu acho que
passou uma cena, eu falei, caraca, o
cara tem guardado o correio. Exatamente, vou pirar minha cabeça. Cara, ó, pegando o teu gancho. Vou te dizer.
Opa, como
assim? Estou na oitava série agora, professora! Cara, quando, logo depois dessa cena, quando ele vai lá, que ele acabou de mandar o moleque pro futuro, ele aparece de novo. Aí eu
falei,
caramba! Aí eu pirei, bicho. Vamos de música.
É, vamos de música.
Realizando o potencializando nerd de você, vou falar aqui com os meninos da sétima série aqui agora, viu?
O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br.
Olá, internauta da Rádio Federal, eu sou o Mário Kempis e te convido a curtir todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, o Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Muita música, informação, entretenimento e uma seleção de músicas escolhidas a dedo. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, participe conosco através das nossas redes sociais. É muito fácil, facebook.com/radiofederal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61 8451 5111 ou 3522 6759.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal.
O rádio é federal.
É isso aí, energizando e potencializando a ideia de você. Aqui na Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte. Hoje, episódio 124, especial de Volta para o Futuro. Com o Diogo Braga, Leonardo Miotti, Mário Kempis.
E o inútil do Plínio
Perru. O inútil do
Plínio Perru.
Baconzitos ali, é isso mesmo, o nome de batismo dele é Baconzitos. Diego, Dio é só
Baconzitos.
O apelido dele.
Fala. Por um momento, eu quero só falar um lance de uma cena. Vou ser meio vanguardista aqui, mas vocês vão gostar também, que é tocar aquela guitarra do jeito que o McFly toca na banda. Quem é que não queria tocar a guitarra daquele jeito, né, cara?
Moleque!
Pra mim, aquela cena, assim, é que ficou pra mim, cara. Porque, tipo, putz, é sensacional.
Você sabe que aquela cena foi uma grande brochada pro Michael Fox, né?
Sim, sim.
Porque ele aprendeu a tocar guitarra, aprendeu a tocar a música, tirou direitinho, sabendo fazer tudo. Quando chegou lá pra gravar, ele falou, não precisa fazer, não. É comédia, é pra... Pode parecer que você não tá tocando, é pra parecer que você não tá tocando. Mas, pô, eu aprendi, velho. Não, faz aí uma parada meio tosca mesmo.
Pô, mas eu não sei tocar guitarra, né? Depois você assiste De Volta ao Futuro, por exemplo.
Pô, quer saber tocar guitarra. Você quer saber. Não, é a banda, né?
Eu sei
tocar romântica da banda. Pô, quero tocar guitarra, quero conquistar as gatinhas, quero fazer aquela... Quero toda aquela pose pra conquistar
também. É o Calvin Klein.
Pô, o Calvin Klein, exato. Era 1950, né? 55, alguma coisa assim. Aquela parte do filme. Então, cara, aquela cena ficou na minha cabeça, assim, tipo, é sensacional.
Ele toca Chuck Berry, né?
Chuck Berry.
O
Marvin Berry.
Eu vi isso, cara! É muito bom!
O que me faz pensar sobre essa cena é que deu a impressão de que o Marty McFly influenciou o cara a criar esse som.
É.
Mas como foi a primeira vez que o McFly viajou no tempo, nós estávamos falando sobre isso aqui, o Chuck Berry, né?
Chuck Berry.
Ele teria criado isso.
Teria.
Depois.
Ele iria criar. O McFly só ajudou o cara a criar antes.
Ele ia criar de qualquer jeito. Mas peraí, esse é o paradoxo da viagem do tempo. De certa maneira, essa viagem do tempo sempre existiu. Porque a gente não sabe se, até aquele momento, na linha real...
Sim,
eu entendi. Pô, será que ele já não estava predestinado a viajar ali?
Sim.
A gente sabe.
Porque aquela época veio primeiro.
Exatamente. Essa que é a viagem que eu falei do olharzinho do Doc, que eu não sei... Se ele confirma que
é a linha do tempo,
é a linha do tempo.
Então, tipo,
ele já sabia que ia acontecer e já sabia que ele tinha que levar os tiros ali mesmo pro moleque pular na parada e ir embora. Ou se naquele momento em que ele foi, criou o universo paralelo.
Pois é.
É difícil, né? Por isso que o pessoal fala, de Volta ao Futuro, o episódio primeiro, ele é viagem no tempo linear. No segundo é universos paralelos, né?
Sim.
E que é o que o Doc Brown fica explicando lá, que a linha do tempo separa e futuro de 2000 dessa linha do tempo tem que voltar lá atrás e o caramba 4.
A Janaína Pimentinha disse aqui que falou, parem, eu nunca vou entender viagem no tempo, sniff.
É assim, ó, pra você entender viagem no tempo, você pega o seu alterador de estado mental preferido, seja um vinho, seja uma cerveja, seja...
Boa.
Aí você
alterador de estado mental.
Você usa o seu alterador de estado mental até você chegar na onda alfa X, e aí você começa a divagar sobre... coisas como De Volta pro Futuro, ou como é que é aquele Star Trek lá que tem viagem no tempo também. Então, sacou? Você começa a pensar nessas coisas assim, velho.
Miote Bass.
Porque olha, a parada é...
É tensa. Uma pergunta interessante aqui. A gente tava na hora da música falando sobre o fato do Jay Fox ter feito vários personagens no De Volta pro Futuro, né? E aqui a Tina... Eu não sei falar o seu arroba, edhaddad0101. Bem, perguntou o seguinte: no segundo filme, a filha do McFly é para ser uma menina mesmo ou um transexual?
ficou meio esquisito ali. Ficou meio esquisito, mas eles podiam ter pego a menina que faz a Jennifer e ter feito ela...
Sim. Poderia.
Né?
Ou simplesmente ter contratado uma outra garota.
Mas é porque eles tentaram fazer um esquema meio Ed Murphy, né? Que você faz todos os personagens. Mas ficou legal.
Ficou tipo aquelas comédias da época, daquela época.
Mas sabe por que não pegou a filha? A Jennifer, né? A Libra Chu? Porque ela se contracena com ela naquela hora.
Sim.
Aí ia se ver. Que nem o Marty com o filho dele.
Eu estou nova, velho!
Isso aconteceu depois. Aí aconteceu antes. Acho que botaram o Marty Fox mesmo pra ser piada ali, maluco.
Eu acho que sim. O esquema ali foi pra ser piada. Botou o cara de travessa e vambora.
Ficou esquisito. Cara, tem outra pergunta aqui. Essa é pros cientistas. Provavelmente o Baconzito vai responder. Kleber Cabral perguntou: se você estiver em pé em cima do hoverboard, em cima do DeLorean, você viaja no tempo?
Eu acresto atenção. Eu vou lhe explicar. No primeiro filme, o Marty McFly pergunta pro Doc: por que que você criou uma máquina do tempo num DeLorean. Aí ele explica, ele fala que o aço escovado do DeLorean ajuda o fluxo a dispersar por fora para gerar
aço inoxidável.
Para fazer a viagem no tempo. Se você for ver o efeito especial, inclusive, sai os raiozinhos que abrem um portal na frente do carro e o carro passa por ele.
Tem a ver com a tinta.
Tem a ver com um pouquinho. Tem a ver com a lata no aço escovado.
Eu acho
que se o cara estiver no teto, o carro passa e ele fica.
Eu acho que ele vira paçoca no tempo mesmo, assim, ele não vai.
Ele vira
paçoca e fica.
Lembrando que é. Ó, lembrando uma coisa, é 1.21 gigawatts.
Exatamente. Então, porra, vai virar nem paçoca, você vai virar. Vai virar poca.
Ele vira gosma quântica?
Poca, exatamente.
Olha, eu só queria dizer que a gente idolatra esse filme, a gente acha ele sensacional, mas o cara é um traficante de plutônio.
Se mexe com o terrorista.
Exatamente. Não, né? Ele passa a perna nos líbios.
Olha isso, cara.
Pra roubar o plutônio deles, faz uma bomba.
Uma bomba
de peça de fliperama. Entrega pros caras. Faz a máquina do tempo, testa com o cachorro.
Caraca, parabéns.
Sociedade Protetora dos Animais.
Não, eles adoram essa coisa, um cachorro com um macaco, né?
Sim.
Lá é assim.
Nos anos 80 era isso. É. Mas o mais importante, o maior furo de todo do filme inteiro, de todos os três filmes.
Furo?
Ele manda o cachorro um minuto no tempo pra frente.
Mas é continuidade.
Aí ele fica na frente do lugar onde tá o carro, explicando o que aconteceu.
Isso.
E fala, ih, tocou o alarme e ele sai, né?
Uhum.
Só que essa explicação que ele dá é 1 minuto e 20 segundos.
É continuidade.
Fala sério, Pecositos. É maluco esse cara. Ele ficou ali com o cronômetro.
Aposto que ele viu isso ontem.
Ele viu isso ontem, com essa coisa.
Eu pedi ontem. Como é que deixam ficar 1 minuto e 20 segundos?
Não, mas olha só.
É intrínseco.
Eu vou quebrar esse ponto agora. Vou tentar, pelo menos. O tempo que o carro demorou pra pegar a velocidade e romper a barreira de espaço-tempo, talvez tenha demorado esses 20 segundos
a mais.
Eu contei do momento que o carro desaparece.
Caralho, ele realmente não tem argumentos contra fatos.
Entendi, já. Isso é doente, cara. Me contem, velho. Suave.
Petista, não é que eu sou doente, velho. É que eu. Assim, do mesmo forma que eu assisti.
Doente.
Da mesma forma que eu assisti todos os Star Wars mais de 100 vezes, eu assisti todos os De Volta pro Futuro mais de 100 vezes também.
Ah, isso acontece também. Tem um monte de filme que fala assim, o reator vai explodir em 15 segundos, aí demora
um minuto,
dois minutos, cara.
Assim, é aquele negócio, né? É a dilatação do tempo.
Clichê do cinema.
É a dilatação do tempo pra encaixar a história.
Mas tu vê o Jack Bauer, por exemplo.
Ah, nossa.
Jack Bauer, 24 horas. Começa daí, mas tem um monte de coisa ali que não encaixa.
Não, o cara.
A sério, o episódio só tem 45 minutos.
Não, o cara mais constipado do planeta, né? Que ele nunca vai no banheiro, nunca faz xixi, nunca bebe água.
Vai sim.
Ele vai quando dá aqueles saltos de 5 minutos.
Quando dá o comercial do.
Exatamente.
Aí tem uns 5 minutos. Aí ele sai do banheiro.
É o bicho.
Aproveitei aqui.
Ah, mas ele tá correndo. Aí entra no comercial. Aí volta, o cara continuando correndo.
Exatamente.
Deixa eu falar uma coisa aqui.
Diga,
meu. Uma coisa que tá surgindo agora, né? Porque foi uma coisa do filme de 89, do segundo filme, que é o Chicago Cubs pode ser campeão.
Pois é. Em 2015.
Olha aí. O cara que vai mostrar o negócio do relógio da torre pedindo dinheiro pra recuperar, ele olha lá, Marty olha pro pote do lá, que ele.
Gostaria de voltar no tempo.
E falou, pô, o Chicago Cubs ganhou de Miami? Né? Foi uma surpresa, porque o Chicago Cubs não ganhou em 1908, uma coisa assim. Né? Não ganha nada, né? 1908. Então fizeram uma piada ali, porque o time não ganha porra. O time não ganhou nada nessa época toda. E fizeram um negócio que ganhou em 2015. E eles estão
na final.
Se eles ganharem, meu Robert Rod vai voar dia 21. Vai voar. Tô
olhando pra ele.
Eu vou esperar.
Beleza. E agora, e o que mais? O que aconteceu no filme e que aconteceu de verdade? Coisas que foram criadas. E a jaqueta eu já vi que foi feita. O tênis também. Também.
Tem jaqueta auto-secante?
É, exatamente. É, só a jaqueta ou está seca? Ela seca também ou é só a jaqueta?
Não, a jaqueta é só uma réplica da jaqueta. Mas
o tênis da Nike, não é isso? O
tênis da Nike também. A Nike criou uma réplica que, mas que não faz o autolace.
Não?
Não.
Certeza?
Não.
Vai lançar agora?
Bom, então... Você só põe, na hora que você põe, ele acende os ledzinhos, mas ele não...
Mas o que vai lançar agora ou o que lançaram antes?
O que lançaram antes.
Ah, não, vai ter que lançar agora. Tem 21 falaram que vai lançar. Então vamos ver se vai rolar mesmo.
Se rolar o autolace, aí
vai ser pro mercado, vai vender pra todo mundo. Ah, deve vender só lá, né? Estados Unidos. Que nem a Pepsi.
Uhum.
Entendi.
Agora é o seguinte também, tem uma coisa muito importante. Carro voador já existe hoje em dia. Não, não com.
É, não, não desse com jeito, né?
Distribuindo não como. Vale baconzinho.
Não, 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 não. Existe não um cara já desde 1988 que tem testado e produzido carros voadores. São quatro turbinas, ele parece um quadricóptero. São quatro turbinas. O problema é que o custo é muito alto. É. Um custo pra você.
Um avião, né? Uma, é um monohélice, não sei se você fala. E aí, tipo, ele tem a asa fechada, ele parece um. Parece um espermatozoide. Como você descreve? Ele tem um cabeção onde você senta e um rabo. Aí quando você chega pra voar, a asa ela se ajusta pro lado, ela vai pro lado e aí.
Que coisa esquisita.
Não, mas esse carro voador é realmente só um
carro. O cara tem a chance de voltar pras origens.
Quatro
dele.
Turbinas. Entendi. Em cada canto. Entendi. E que ele levanta e voa de verdade. Ele, você precisa de carteira de piloto pra pilotar o carro.
10 metros por litro que ele faz.
Realmente. É, tipo uma coisa assim. Esse é o problema. É isso
que eu coloca aquela mochilinha do Bond, que aquela bicha voa mesmo, aquela do que voa, aquele jato, né? E voa que acho que é uns 15, 20 segundos aquilo.
Tu tem que descer. Cara, tem que calcular muito certo isso.
Tipo, tu atravessa a pista e pousa, porque senão tu vai se arrombar no chão.
Exatamente.
Eu lembro quando foi novidade no carnaval de 90 alguma coisa, cara. Que o cara veio, acho que foi uma cidade.
Sim.
O cara veio e passou pela avenida voando nisso.
É porque teve na Olimpíada também de 80 e pouco.
Ele acendeu a placa caindo lá dentro.
O cara chegando em 20 segundos lá, senão vai ser tragédia, vai estragar a Olimpíada.
Outra coisa que...
Vai todo mundo ficar traumatizado aqui se tu morrer. Então,
outra coisa... Pelo amor de Deus, não faz isso. Outra coisa que eles acertaram. É... Portas pela digital.
É.
Portas biométricas.
E até falar também e as coisas acontecerem, né? Você fala, chega em casa, fala uma coisa e acende a luz.
O supermercado
coisa...
também tem isso. Tu pisa ali e ela abre sozinha.
Não. Reconhecimento biométrico.
É, tem.
Ah, sim. Tu vai hoje no... Você vai no banco.
Exatamente.
Igual o James Bond, assim. Não é a retina, mas tu bota o seu dedão ali.
Mas vamos dizer que eles erraram o fio do fax, né?
Eles erraram o fio do fax.
Isso aqui é uma coisa que eles não imaginaram.
Não.
Na verdade, eles imaginaram o tablet. Porque as policiais pegam a digital da Jennifer do presente no tablet, né? Leem ali e falam, tal, ela fez umas plásticas muito boas e jogam ela no carro e vão deixar ela em casa.
É um celular não, uma celular.
Mas eu acho que inclusive celular, eles deveriam ter previsto mais coisas, porque, pô, década de 80 tinha muita coisa que estavam preparando para criar, já tinha muito. Cara, tinha muita coisa. Eu acho que eles podiam ter previsto mais coisa. Ah, vamos colocar isso aqui, porque eu acho que.
Ah, outra coisa que eles preveram.
Algum bando de
outra coisa que eles preveram de rádio foi.
Falando sobre isso. Falando mal da gente porque a gente não criou. Então, vamos criar.
Foi televisão com 3.500 canais e nada passando.
Caraca.
É. Sim. E o que eles preveram e que, assim, o pessoal multitela, sempre passa assim, batido o óculos Rift. Que o moleque põe um óculos pra ficar assistindo televisão ainda no... Que são duas telas na cara.
Mas agora o mais importante, que não criaram até agora, a pizza instantânea.
A pizza instantânea é foda.
Mas isso tinha Star Trek também, né? Star Trek trouxe essa assim,
comida instantânea. Comida.
Não, o hidratador. Pra materializar a comida.
E mesmo. A gente ainda só no miojo.
Olha aí. Não, cara.
Tá com fome?
O Star Trek é o como é que é o nome? É o duplicador, né?
Cara, não lembro o nome
agora. É porque o que aparece aqueles bichinhos peludos lá que entra no duplicador de comida e vira 500 mil bichinhos peludos.
É o Gremlins, pô.
O Gremlins, né? É tipo.
Gremlins em Star Trek?
Não é Gremlins, são os.
É,
os Tribbles. Um monte de Capitão Kirk parado assim, com aquela cara de entediado, os bichinhos tudo pulando nele.
Cara, esse episódio é legal, mas ele é meio tipo, sério que eu tô vendo bichinhos de pelúcia em Star Trek.
Uma parada muito, muito importante que a gente tem que falar é o seguinte, apesar do skate voador não existir, tem uma galera, não é só um ou dois não, tem uma galera usando esses quadricópter, esses drones, em uma versão um pouco maior, que o cara sobe em cima e vai embora, fio. E sai voando já.
Teve um padre que fez algo similar, né?
Não, mas aí saiu foi com o balão.
E desapareceu, né?
Viajou no tempo.
Não encontrava mais o cara. É.
Pô, cara.
4 segundos?
Minutos.
Ah, tá. Estamos correndo contra o tempo aqui.
É, velho.
É uma coisa do filme, né? O cara mexe com viagem no tempo e sempre tá atrasado.
Sempre tá atrasado, cara. É incrível isso, né?
Inclusive, no final do primeiro, ele fala, pô, eu queria ter um pouquinho mais de tempo pra salvar o Doc. Peraí, eu tenho uma máquina.
Ele volta. Ele volta 5 minutos antes, porra. Voltasse meia hora.
É, velho, voltava uma hora antes pra poder chegar lá, tomar um café, ir no banheiro e tal.
Pois é.
Estados Unidos, comprar uma Uzi ali na loja e matar os caras.
Então, isso é que eu acho legal. Que no futuro você compra plutônio assim.
Não compra, ele roubou.
Não precisa mais de plutônio no futuro, né?
No agora futuro,
é isso é uma coisa que eu achei legal. A pegada ecológica do negócio, né?
É o Mr.
Plutônio, que é uma coisa extremamente perigosa.
Mr. Fusion.
Uma coisa super perigosa. E o cara foi pro futuro, pode ir pro futuro, fazer um upgrade no carro. E o carro agora é com lixo.
É maneiro mesmo.
Então, assim, eu achei isso muito legal, cara.
Que alguém deve ter virado e falar assim, não, legais. Sério. Plutônio?
Eu acho que assim.
Plutônio, tu vai jogar esse negócio aonde?
Aonde?
Quando você acabar?
Eu acho que o
carro, ele usa o plutônio inteiro, não tem. Não tem.
Não, não tem essa de eu gastei.
Não tem resquício.
Gastei 700 ml na primeira viagem. Tipo, gastar um festa. Não, é um frasquinho daquele por viagem.
Por viagem. E a viagem é o seguinte: o frasquinho no filme, ele não brilha. É um frasquinho de luz de líquido vermelho e acabou. Não tem brilhante, não tem nada.
Vermelho, eu acho que bem vermelho é.
É vermelho.
É nada, cara.
Assisti ontem, velho, é vermelho. É um líquido
transparente. Transparente em volta e dentro é vermelho.
A água em volta é o
que é o container. É o
produto. Porque tem água aquilo ali.
Tem.
Como em uma usina.
A gente sabe que na história, tanto o Doc Brown quanto o Marty Fly e o cachorro morreram de câncer, né? Porque
não, eles usam a roupinha. Eles usam a roupinha de
quando eles viajam. Uma capa
de chuva amarela.
Exato, protege, tudo, né? Tipo, doutor, eu tô com essas queimaduras aqui no meu corpo. É normal isso? Ah, Marty!
De alumínio prata.
Aí, tipo, tô protegido.
As roupas
de tá o olho vermelho cheio de caroço em volta de chumbo. Ah, é normal isso. Porra. É alguma virose de verão isso aí. Fome de música, cara.
Não, tem mais um minuto aí.
Ainda dá pra falar então, mais.
Pergunta rápida, quem mandaram? Eu esqueci quem foi que mandou. Mas, na opinião de nós, qual o melhor filme? Pra mim, o 2.
Pra mim é o primeiro.
Eu acho que. Eu gosto dos três, cara, mas essa pergunta é mais fácil. Eu acho que o 2, pra mim, ele é o melhor.
Entendi.
Cara, eu tem uma coisa que eu gosto muito no 3. Que é que, assim, o Doc nunca faz as paradas filé. É tudo feito na garagem, meio colado com Super Bonder e Silver Tape e o Caramba 4, né? E no 3. Ele faz a parada de queimar o é muito mais steampunk, assim, saca? Então, ele faz uma parada muito sinistra pra fazer um cubinho de gelo.
Ah, tá.
Então, o 3 me dá esse negócio, assim. Então, tipo, eu fico meio dividido entre o 1 e o 3.
Mas o 3 tem
maquete, cara. Todos
tem
perorama.
Todos
tem. Todos têm perorama.
Aliás, inclusive ficaram putos com o Spielberg, queriam processar, porque como vocês destroem uma relíquia histórica, ele teve que explicar que era uma maquete do trem. O pessoal ficou tão bem feito que o pessoal acreditou que era uma Maria Fumaça.
Eu realmente acreditei, né?
Vamos de música.
Vamos de música.
Vamos lá então, a gente volta daqui a pouquinho no Rádio Federal. Curte, nerdizando, potencializando o nerd em você.
Foi comprado ou roubado?
Suspense, musiquinha suspense do desenho do Scooby-Doo. É isso aí, nerdizando, potencializando o nerd em você. Rádio Federal, gente, todo mundo curte esse episódio.
Olha aí!
Energizando o Paulo, vou voltar no tempo pra começar, tá? Esse é o episódio 124, Energizando, falando sobre o especial De Volta para o Futuro. Com a galera aqui, os doutores em cultura pop, Primo Perru, Mário Kempis, Leonardo Miotti, Diogo Braba, e Diego Dias, porque Diogo, tá ali, tão falando sobre...
muita minha moral, velho. Sério, velho.
Aí, pessoal, vamos falar um pouquinho de Expo Bond, que vai acontecer agora, no dia 007/11.
Olha,
não foi intencional, foi questão de agenda mesmo, não foi intencional, assim, foi puramente questão de agenda, não tava batendo muita coisa e acabou ficando pra depois do filme. Na verdade, seria antes do filme, mas vai ser muito legal, porque a gente vai poder falar um pouco sobre o novo filme também, que parece que tá sensacional. O último
tem
aí do
Cleide.
Tem a Mônica Bellucci. E tem a lourinha do. A lourinha lá do. Do
ninguém bate
a Ameaça Fantasma, né? Do Protocolo Fantasma.
Aquela Mônica Bellucci, 80
anos.
Ela
vai. Ela está com anos que ela vai ter.
Vamos ver agora. Olha, eu não quero ver.
Dá uma olhada aí. Tá por ouvido então, Diogo. Tá por ouvido.
Ela é linda.
Ela é linda demais, cara. E demorou pra colocar essa mulher como Bond Girl, cara.
Pois demorou
pra caramba. Pelo amor
de Deus. Ela tem nome de Bond Girl. Ela é
tem.
É uma Bond Girl. Nossa, cara, é diva, é diva.
Já tá me dando uma coisa aqui no coração, só de lembrar dela.
E esse novo
filme? Se não me isso,
quer saber a idade dela?
Eu empresto, né?
51.
51?
Ah, 51? Tá. Ela tá ela sensacional, é cara.
Aguenta.
Ela é sensacional. Ela não parece que tem isso, cara. Linda demais, linda.
Ontem no
daquele. Dá uma coisa no coração, assim, quando você olha.
No coração, Eu acho que dá no coração que dá.
Ah, eu tô falando no coração. Se você for tomar porra em casa, não vai ser por causa do lugar.
Foi o que eu disse. Tudo bem, se é no seu coração. Em mim, não é no coração.
As artes estão chegando, já estamos com quase todas. Pessoal, os artistas, vou falar o nome deles aqui daqui a pouquinho. Eles estão caprichando, estão lindas as artes, cara. Cada uma mais legal do que a outra. Tem o James Bond sério, tem o James Bond cômico, tem o James Bond para todos os gostos. E vai ser sensacional. Os artistas selecionados, e aliás, outra coisa, já estamos com uma quantidade excelente de artistas querendo participar da próxima Expo Bond.
Aí,
excelente.
Tá certo? Essa primeira edição a gente vai contar aí com artes da Leia Oliver, Marcelo Miller, Meirelle de Medeiros, Welder Rodrigues, Alex Gennaro, James Figueiredo, Luciano Félix, Rafael Lenhelas, Carlos Brandino, o IKJHP, o Adnilson Gomes, o Marco Veloso e eu. Claro, nessa Pablo Ramos, vou fazer minha arte também, tô atrasadíssimo com ela, mas vai ficar pronto aí. E temos também o Pedro Henrique Moutinho, apresentador da Mulher Arte da HBO, vai participar também com a arte original aí de James Bond. Diz ele que já me mandou a arte, ele vai mandar o original, ele mandou pelo correio ontem.
O
está chegando aí e tem o Eric Blake também.
Opa!
Então é uma galera especializada. Vários desses artistas trabalham, acho que todos eles trabalham com quadrinho de alguma forma. E temos também entre os artistas publicados em editoras como Marvel, Dark Horse, DC. É uma galera top mesmo. Então vai ser sensacional, vai ser lá na livraria Sebinho, no dia 007/11. Tá certo, às 17 horas. Dá uma olhada, a gente vai compartilhar depois. Se você entrar aqui no site do energizando.com.br, você escreve lá Expo Bond ou hashtag Expo Bond, você vai encontrar facinho, local, hora, quem tá participando, quem não tá, para Michael Jackson vai participar, não sei. Você vai descobrir isso lá, vendo nossa postagem. Tá
Neto, ontem teve um esquenta naquela rede de filmes, né? Passou todos os 07 com o Daniel Craig. Cara, foi muito massa. Já fazendo esquenta pro Spectre. Foi muito legal.
Uma das nossas postagens mais acessadas no site é o que é Spectre. Pouca gente sabe que aquilo é uma sigla.
Sim.
Tá certo? Eu não vou dizer o que é a sigla. Tu entra lá
no site
e descobre o que é Spectre. De onde nasceu essa organização, que é uma organização que deu muito trabalho pro Sr. Bond.
E nasceu no primeiro filme,
né? Nasceu no primeiro filme lá do satânico
Doutor
No, que nem japonês aquele cara é. Botaram uma maquiagemzinha nele pra ele ficar assim. Acho que tinha preconceito com o japonês na época, com oriental, e colocaram uma maquiagemzinha aqui no, em cima dos olhos dele aqui pra ficar puxadinho assim.
É que nem a Aventureza do Bairro Proibido.
É,
a japonesa lá, quem disse que não é japonesa?
Nem aqui lá, nem pinta Mangaba, cara.
Caraca,
é isso aí. Então, fica ligado aí na Expo Bond, porque um grande evento aí para homenagear a marca James Bond, que a gente curte muito e você tem a chance de participar. Um conselho: a livraria Sebinho, ela fica ali na Asa Norte, tem o endereço tudo certinho, mas chegue cedo porque tem um espaço bacana, mas não vai caber a torcida do Flamengo toda lá dentro. Então é interessante que você chegue cedo. Se você não conseguir um lugar ali na frente, você pode ficar lá em cima tomando um cafezinho e assistir a gente pelo YouTube, porque a gente vai estar transmitindo a mesa redonda pelo YouTube também. A galera aí do Energizando, o Jurassicast e na Rota do Rock, que é outro fãzão de James Bond também. E é isso aí, estamos vendo coisas muito legais. E como é sempre de costume nos eventos do Nerdzano, a gente vai ter também vários sorteios de coisas bem legais. Pra você, pra você que se considera uma enciclopédia paz, como o Leonardo Miotti aqui. Aparece lá que nós vamos fazer umas perguntas e vários brindes para ser sorteado. Então vai ser muito legal, cair num sábado para você aproveitar e chegar lá. Se você é de bonde ou não, quer conhecer, vai lá que você vai gostar. E é isso aí, vamos lá!
Posso voltar com a pergunta?
Solte.
Voltando então de Volta para o Futuro, Felipe Calheiros perguntou aqui pelo Twitter: onde foi parar o cachorro?
O cachorro?
Então, o cachorro?
O cachorro.
O cachorro.
Não, Einstein?
Mas o Einstein.
Em momento? Ele some no terceiro, ele não aparece.
Ele não aparece.
Não, então, no Doc não foi pegar ele? Ele volta para pegar o cachorro?
Ele volta com o cachorro. O cachorro com a mulher e as crianças, velho.
Então tá explicado. Ele falou, ele fala assim, porque ele deixa a Jennifer lá e o Einstein. Aí na hora que eles estão voltando pra 55, o Max fala: e o Einstein e a Jennifer? Ele fala: não, a gente vai rejeitar tudo, depois volta aqui e vai estar tudo normal.
Quando eles acordarem, o universo vai voltar pro lugar.
Eles nem vão lembrar de nada.
Literalmente. Agora, Miotti, vocês vão estar também fazendo um negocinho aí essa semana, né?
Bom, sim, dia 24 agora. Vai ser um evento na Livraria Cultura.
Opa.
A partir de meio-dia. Tá? Com o pessoal do Bacanudo, eles são de Salvador.
E domingo é sábado.
Sábado, isso. Cultura do Casa Parque.
Temos que ir no Enem, né?
Tem o Enem, né? Tem Enem esse dia, né?
Pois é. Ou faz a prova rápido, se arriscando a
reprovar. Mas lá vai ser de meio-dia até a hora que fechar o shopping.
Que massa, né? Vai ser o quê?
Vão falar sobre o lançamento do livro do De Volta ao Futuro, dos bastidores.
Massa.
Muito legal.
Então vai ter muita coisa. Vai passar um filme no começo, depois vamos começar a bater o papo, falar sobre os filmes, né? Vão ser agentes do Ascash, o Bacanudo, Diogo Braga, do MRG.
Isso.
E o Mustefaga
e a Marta.
Isso. Estaremos lá.
Sensacional. Aí, cara, tem
muita coisa
acontecendo aí. Tem uma quantidade muito legal de evento pra tá rolando.
Show de bola. E tem que lembrar todo mundo, né? Os nossos ouvintes, é o seguinte: você tá fazendo algum evento nerd, manda um e-mailzinho pra gente.
Avisa,
que a gente,
né?
Divulga, claro. É de nosso interesse.
Aqui em Brasília é como se fosse sociedade secreta, você nunca fica sabendo de nada.
É, manda que a gente compartilha aqui.
Tá rolando, tem uma porta de zumbi na rua. Você...
Exatamente. Ninguém falou nada, o FTV não disse nada.
Eu acho que é verdade isso.
Ele nunca fiquei sabendo que era passeata de zumbi.
Exatamente. Então, tem que informar, você tem que falar, entendeu? Tem que se informar.
Falando
e a pessoa para se informar, você tem que abrir a boca para falar. Manda pra gente aí as releases pra gente poder divulgar aqui.
Manda que a gente conversa, a gente fala, a gente indica, fala o que tá acontecendo, o que não vai acontecer.
Zambi.
Que o Leon de São José dos Campos falou: vocês são 10.
Valeu.
Valeu, Leon. Um abração para todo mundo aí de São José.
Na verdade, somos 7. Somos 7 aqui no estúdio.
Ele errou por
mais. Ninguém me respondeu a pergunta que eu fiz rapidinho antes de.
Leon, você é bambu em matemática,
mano. Qual que é a sua pergunta? A minha pergunta é: de acordo com todo esse perfil que a gente montou do doutor.
Quando o cara ri na hora de perguntar, é porque veio alguma besteira na
Falamos sobre a ligação com a galera do bem,
os
de plutônio, etc. O sumiço com o cachorro.
O que o Bane tem a ver com isso?
A pergunta é: aquela máquina ferrovia é roubada emprestada, adquirida.
Ah, o trem comprada,
no final? É. O trenzão, o trem, que viaja no tempo? O
trem no final, é, que ele volta voando no
isso
tempo?
Isso aí.
Que é o primeiro aquele ali, eu aquele sei como é, que ele, como é que ele conseguiu aquele trem.
Ilumine-nos.
Ele fez fortuna, velho. O bicho tem um.
Comprou uma máquina daquela e adaptou a bicho usando vapor como fonte
de energia. Mas é verdade isso?
Isso é a minha conjectura.
Essa é a minha tolice. De acordo com isso, vocês esqueceram que no segundo filme, na hora que ele chega em 55, o Doc tá com a mala cheia de grana.
Tá com a mala cheia de grana de todos os anos.
A mala foi com ele.
Mas ali não é dinheiro de vários
outros anos. Vários anos.
Mas calhamaço, velho.
Então, mas tem dinheiro também. É, mas será que é tanto? Mas
a minha pergunta
é... Uma máquina daquela, eu acho que na época do Velho Oeste, custava uns 14 dólares.
Ok. Não, e o negócio é o seguinte, velho. O cara vai lá, olha o resultado da Mega Sena, volta um dia, aposta. Pronto.
Olha aí, o que ele não queria que fizesse, ele fez.
Tá resolvido.
Mas
tudo bem. Tudo bem. Não, era isso. Como ele encheu, então tá, beleza. Ele comprou o trem.
Uhum.
Considerando que ele é uma boa pessoa, sim. Que rouba de traficante de plutônio. É
um ponto importante.
Como ele encheu a mala de dinheiro, ok, já vai, né? Vai pra frente, vai pra trás, não, aposta
fim, e ganha. O que é roubo? Não, não é roubo. Ele está burlando a regra pra ganhar dinheiro.
No fim do 3, eles não roubam o trem pra jogar no desfiladeiro?
É, aí eu digo que ele é um hipócrita, porque quando o McFly pegou o livro e falou assim, eu pensei em levar esse livro de volta, fazer uns apostas e ganhar uma grana, ele diz, McFly, ou Marty, eu não inventei a máquina do tempo pra ganhar no jogo.
Mas
eu
inventei a máquina
pra viajar no tempo. Peraí, vou falar com vocês.
No primeiro
aguardem filme... o nosso programa sobre o Jogo Futuro 3, que vai sair quarta-feira de 21. É. Vai ser falar tudo isso.
No 3, no primeiro filme, ele fala... No primeiro filme,
antes fala,
ele,
fala,
antes ele fala que ele queria ir pro futuro pra ver quem ganhou a World Series dos isso. 50 anos. Mas ele
fala isso.
Não, o Doc fala isso.
Ele vai viajar a primeira vez, antes de ser assassinado. Nós somos pessoas más. Eles torcem os bandidos, cara. O bicho é o cara bom, cara.
Comparado com o McFly e com o Doc, ele é o chapeuzinho
dele, cara. Pô, vocês estão brincando, cara. Por que definido, então? Quem gosta de Volta pro Futuro é mal.
É mal. Tem um coraçãozinho poluído. Tem um coraçãozinho poluído.
Tu é ruim.
Não, porque fica essas perguntas, tipo assim, não é achei ele parado na skin assim, com o meu nome, presentinho pra você. Pô, velho.
Ó, tem mais uma pergunta aqui, hein?
Diga.
Pergunta do Brunão, do Jurassic Cash. Pergunta interna. É que ele tá na praia agora. Ele tá na praia.
Eu vi as fotos dele.
O cara vai pra praia.
Tá lá na praia. Fotografando a menina dando cambalhota.
Você viu, né? Olha lá, o Bruno perguntou o seguinte. Como seria a refilmagem de Volta para o Futuro? Ou se fosse refazer só o 2, o que teria no futuro de 2015?
Não faz refilmagem. Se fizerem refilmagem, eu vou lá e mato todo mundo da produção, velho.
Isso, véio. Gente.
Vai rolar, não.
Falta no tempo para impedir.
Só tem fã bom desse filme.
Não vai rolar, não. Eu já descobri que agora que eu sou malvado, porque eu gosto do filme, vou lá e tô porrado nos caras, velho.
Não, o Zemeckis e o Gale já falaram que não vai haver... Vão mexer em Dwarf Tour enquanto estiverem vivos.
Ah, caralho! Só molhar a mala do quadril. Não precisa.
O disse a mesma coisa, tá? Que ele nunca mais colocava aquele chapéu de novo. O nego chegou com um din-din pra ele. Onde é que eu assino?
Opa, agora. Mas acho que ali no fez aquela porcaria de filme.
Isso aí. Parabéns pro senhor Edson Ford. Porque ele é um cara corruptível.
Mas aí, rapaz, o negócio é o seguinte, o Harrison Fioford, ele ganha dinheiro só fazendo filme, só atuando. O Zemeckis e o Spielberg, eles ganham dinheiro sem dormindo, velho.
Eu acho que não vão mexer nisso, não.
Não, eu acho que eles não fazem uma reformagem.
Não precisa de refilmagem aqui. Não precisa de remake. É um filme que vai sobreviver muito.
É um filme que hoje em dia...
Ainda sobrevive, né?
Que hoje em dia os efeitos especiais estão muito bons. Eu assisti ontem o filme HD. E eu fiquei olhando pra maquiagem do Doc Brown e falando assim, caralho, velho, nunca que eu pensei na minha vida que era uma maquiagem pra deixar o cara velho no começo do filme.
Depois do filme, é mesmo.
Que a maquiagem dele tá tão boa e tem tantos closes na cara dele que você não vê, velho.
Pensa que o bicho é...
Tu acha que o bicho é coroa, mas aí quando volta pra 1955, que é 90% do filme, o cara tá novinho. Eu parei ontem pra... Porque ontem eu fui assistir com um olho mais crítico, mais, né? Vamos criticar aqui a obra e tal, né? Vamos vamos ligar o cérebro pra, na hora de assistir. E eu fiquei olhando e falei assim, caraca, eles velho.
Mas e se chegassem e falassem, cara, vamos fazer e não tem jeito? Qual seria o plot que vocês acham que deveria ser abordado?
Qual que seria o plot que deveria ser abordado, velho?
Vai ser feito.
Eu faria o seguinte, jeito. Eu pegaria um moleque de hoje em dia, beleza?
Moleque tipo me seguir.
Não, um moleque. O moleque de hoje em dia, beleza? É o moleque
que tá no programa, vamos embora, gente.
Não, cara. É o moleque que, pelo amor de Deus, a internet no bolso. Não se
concretize.
Olha, tá indo pelo caminho. Ó,
é o moleque que tem internet no bolso, que sabe telefone, toda a tecnologia no bolso, e manda ele lá pra 1980, vamos?
Caraca.
Onde não tem.
Isso é bom.
Onde não tem. Manda pra 85, onde não tem celular, onde a TV a cabo é quase inexistente, onde
fumam no avião.
As pessoas fumam tudo quanto é canto, pra ter um choque cultural, porque a viagem de volta pro futuro é o choque cultural. Sacou?
E tetas à mostra.
E pegar. Pegar
pelo,
e botar um, pelo, um moleque.
Pela primeira vez. Pelo no sovaco. Pelo
que. Ainda não existe Big Brother também.
E aí, botar esse moleque pra tentar se virar no 1985, no meio da galera punk nos metrôs de Nova York, o Caramba 4, e o moleque ter que fazer o pai dele pegar a mãe.
E quem vocês acham?
E aí a mãe é muito louca, punk, com os brincos no nariz e não sei o que lá, e o pelo pai agora. É um yuppie totalmente doido.
Viu a porta abriu sozinho.
Ó. Oh.
E quem seria um Marty McFly? E quem seria um ator pra fazer o Marty McFly agora?
Christian Figueiredo.
Não sei, velho, não sei. Tem que ver dessa molecada aí.
Tem muito moleque fazendo filme agora.
Tem.
Não sendo o Leberwolf lá, como é que foi produzindo aquele otário?
Ele foi preso agora, tu viu?
Foi preso? Não foi os Transformers que prendeu ele, não, né?
Não, pô, não. Foi preso porque tava, pelo visto...
Embriagado na rua.
É, tava com...
Tava vadiando.
Uma amostra. Lá tem que botar um saquinho, né?
É.
É uma amostra aí, levaram
ele
pra
ele. É isso aí.
Olha, o McFly eu não sei, mas o Doc eu acho que podia ser o cara do The Big Bang Theory, que faz o Sheldon.
O Sheldon? Sheldon.
Pô, ele é um excelente Doc.
Sheldon. Que ele é massa, que ele é muito bom mesmo.
Ele ficou uma meia hora
explicando. Não, eu ainda acho que nem botava o Sheldon, eu acho que botava o cara do How I Met Your Mother, o
Barney?
O Barney.
Caraca.
Porque ele faz o Dr. Horrible na internet, velho. Que é um cientista maluco, muito louco. Você vê a interpretação dele lá, velho, tu põe o Doc Brown.
Pode crer. Cara, se você
doidão.
Lembrar daquele filme Starship Troopers,
uhum.
Ele faz um cientista meio médio.
Isso.
Que se corromba pra uma maldade, vai meio pro mal e tal.
Uhum.
Isso pra mim é o maior filme dele, inclusive.
Muito
bom, isso é bom. Adoro, cara.
Pessoal, infelizmente o programa está acabando. Não dá, cara. Não dá, porque depois o Idovan vai vir encher o saco dizendo que é, porque tem que ter 10 horas, porque tem que entrar na grade da programação lá do programa, da rádio. Então, para não ficar no mimimi dele, vamos encerrar o programa.
Uhum.
Foi excelente o programa, espero que vocês
maravilhoso.
Tenham gostado. Vocês aí em casa, esperamos que tenham gostado, assim como nós gostamos de fazer.
Uhum.
Certo? E aguardem que vem novidades aí, Jurassic Cast essa semana.
Exatamente.
Certo?
Dodói. Tem
coisa bacana acontecendo. Tem um trailer de Star Wars agora pro
segunda-feira.
Segunda-feira, eu vou assistir o trailer de Star Wars ao vivo. Eu vou fazer um energizando hangout sozinho. Eu assistindo o trailer do Star Wars. Quem quiser assistir,
ele vai estar no
Baconzitos chorando. Pode ir lá.
É, pô. Teve aquela barba suja,
assim, sabe o que é foda? Porque
cheio de coisa grudada assim.
Sabe o que é foda? Porque
ele dança. O cara come jaca
a barba. Ernestava.
Oi, diga.
Quando lançaram o outro trailer, eu recebi o e-mail da Disney, né? Do YouTube.
Sim.
Já o legendado. Ele já tem o trailer.
Ah, que massa. Então
ele já tá lá, porque eles legendaram. Porra.
Pessoas
já viram. Então quem legendou, dublou, já viram. Já viram.
Com certeza.
É isso aí, cara. Bom, pessoal, hoje não rolou o Popcorn Break porque tá na cara que a gente ia sugerir pra vocês
para o futuro.
Eu não preciso de um bloco pra isso.
Sugere desenho, então. Desenho de futuro.
Desenho de volta para o futuro.
Muito bom.
Experiências em casa.
E o game de volta para o futuro também.
Que também é muito bom.
Uhum. É? E fura-olho também não tem porque
Fura olho só pra EA Games.
Só para o futuro é tudo de bom.
Fura olho pra EA Games que lançou o Star Wars Battlefront e agora quer cobrar outro joguinho de novo pras expansões.
Opa! A EA ela tá tão furada com a gente que tá aparecendo
essa. Ah, a EA tipo Games, velho. A EA Games tem que ir pro saco.
Que detona a cama de prego. Pois é, a EA aqui só se dá mal com a gente, é incrível isso. Bom, tudo bem. Ó, deixa eu mandar alguns abraços aqui no final das contas. Uhum. Pessoal que tá ouvindo a gente aí, o Márcio Zanini, abração para você, o Evandro Esfolando, quem mais? Levi, Bernardo Martínez Reza, eu acho que, se eu não me engano, ele é mexicano. Gustavo Biondi, ah, também mandou um abração para a galera da Unimontes aí, da Faculdade de Medicina, galera de Medicina da Unimontes, que está aí ligado no Energizando também. Abração para vocês, pessoal. De vez em quando eu recebo mensagem deles lá pelo Zap Zap. E eles curtem muito, estão aí curtindo a gente. Valeu, pessoal. É, deixa eu ver quem mais. Pessoal que mandou e-mail aí para a gente. Valeuzão, brigadão, abração também. É, para o Carlos, para o Amoras também, que mandou aí uma mensagem para a gente. Para Ana Clara Rodrigues Ribeiro, lá de Bocaiúva também. Beijão para você, Clarinha. É, deixa eu ver quem mais. Eu acho que é isso aí, tá certo? Bom, se eu esqueci alguém, desculpe, tá bom? Uhum. Obrigado por vocês terem ficado ligados na gente aí. E até o próximo sábado.
Exatamente, como sempre, beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço. Marito.
Opa, abraço pra galera, tamo junto aí no próximo sabadão.
Valeu, nós!
E Plínio
Perro. É nós!
E o dia 24,
estamos aí. Galera do Jurassic Cast. Na Livraria Cultura, isso, e... a partir de
meio-dia.
Meio-dia. Uhum. Meio-dia até sabe
Livraria Deus que Cultura hora. Do Casa Parque.
Do Casa
né?
Parque.
Do
Parque,
Casa Parque.
Isso. Exatamente.
Fechado.
Bem, Diogão. Quem tiver de bobeira aí no YouTube, acesse o IndieD, que é o meu site de jogos independentes.
Massa.
E quem tiver querendo ver uma parada, tem o Matando Robô Gigante, que é o meu podcast.
Matando Robô Gigante, super fiquem, conhecido. Fiquem, muito legal.
Fiquem de olho, olho
não, você vai ouvir, né? Você matou o Dylan também?
Oi?
Você matou o Dylan de Jasper?
Mataram todos, cara.
Até o Dylan, cara.
Olha o Dylan. Alguém tinha que fazer isso.
Matando
o
Robô
Gigante. A gente acertou o pássaro de ouro e arrebentou o Dylan.
Fala, Plínio Peru.
Já dei, é isso aí, é nóis.
Já deu, deu.
Opa,
não tempo. Aí a galerinha da sexta série,
30 anos na cara. Você acha que
eu vou
ficar até quando?
Você que vai trabalhar aí, você que é mãe, mãe solteira, vai trabalhar, quer, não sabe onde vai deixar seu filho, deixa na creche do Nerdizando. Já estamos aqui as crianças aqui. Manda seu filho pra cá.
Atiu! Atiu!
Fala, pessoal, até semana que vem.
Atiu, tá ruim. A tinta passou, minha...
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.